Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vocês estão bem? O pessoal que participou do almoço aí estão recuperados? Todo mundo bem, graças a Deus? Descansados? Mais ou menos? Nós vamos dar continuidade ao nosso Deus nesse momento, esse culto, momento onde nós vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Eu queria te convidar abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João, capítulo 21, versos de 15 a 17. Encerramos oficialmente o mês da juventude. Tema Influenciadores do Reino. Tivemos aqui uma vigília abençoada, Conexão Iguaçu. E agora estamos entrando no tema da igreja irresistível. Uma igreja irresistível, uma igreja que tem fome do seu Deus. E olha o que esse texto diz para a gente. Achei interessante que a gente está em conexão, porque a irmã que estava dirigindo o culto aqui no início falou sobre amor, falou sobre amar. E é exatamente o que esse texto tem para falar para a gente hoje. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro. Viu como comer é coisa de crente, né? Disse assim, ó: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente os meus cordeiros, disse Jesus. 16. Jesus repetiu a pergunta, dizendo: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo, então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. E 17. Pela terceira vez, então, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu o amo. Disse Jesus: então alimente as minhas ovelhas. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse dia que o Senhor fez. Muito obrigado, porque em toda parte do mundo, muitas pessoas se reúnem no teu nome nesse dia para te glorificar, para te engrandecer, para prestar cultos a ti. E, ó Deus, principalmente para render graças ao teu nome, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, ó Deus, porque a tua morte na cruz do Calvário pôde nos dar a concessão da vida eterna. E hoje nós estamos aqui em sua memória, prestando esse culto para ti. Receba esse culto, todos os louvores que foram entoados, que ainda serão, a direção, os textos bíblicos, essa palavra, ó Deus, que o Senhor venha ser o cano, o Senhor venha ser bomba d'água e que eu venha ser o cano nessa noite, Pai. E que nós possamos nos alimentar com rios de águas vivas vindo de ti. Que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade aqui nessa noite e possa falar profundamente os nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém. Meus irmãos, setembrou. Finalmente, agosto foi embora. Estava ouvindo umas publicações aí que agosto demorou muito para acabar, né? Alguém sentiu aí essa questão de agosto ter demorado para acabar, não? Alguns? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque setembro é um mês bem especial para mim e para a Adriana. Nós completamos 6 anos de casamento. E muitos desafios, mas graças a Deus, dia 16 de setembro, se Deus permitir, completaremos 6 anos de casamento. E aí, depois de ouvir a irmã Elaine dirigindo o culto aqui, falando sobre amor e tudo, sobre esse texto, eu queria perguntar para vocês, eu queria uma ajuda para vocês, assim. Se vocês pudessem me fazer uma entrevista, agora, ao vivo, valendo, para saber se eu amo a Adriana, o que vocês perguntariam para mim? E eu vou escrever aqui. Pode fazer. Se eu tenho filho, ainda não. Amém. Ó, para o pessoal que está na internet e não está ouvindo, A Ana está falando aqui, se eu vou ao shopping, levo ela e aguento ela nas lojas e tal. Então, peraí, deixa eu anotar aqui. Como? Conversa. Peraí que eu vou... Conversa com ela, se eu vou ao shopping. Certeza. Que eu a amo e aguento ela no shopping, tá? Se eu sirvo a ela, o Gilson falou aqui. Sirvo a ela. Opa, dormem brigados. Para quem é casado aí sabe que esse é desafio, Jadiel.
Não,
calma, deixa eu completar. Jadiel garotão ainda, tal, engatinhando, mas vai chegar o momento desse desafio, irmão.
Você ajuda ela nas tarefas?
Eita! Agora foi difícil. Espera aí. Ajuda. Agora deu ruim, né, Renatinho? As tarefas. Beleza. Tem seis. Eu acho que seis está bom, né? Eu. Verdade. Isso é verdade. João 4,19 está escrito. Vejo que és profeta. Gente, olha que interessante. Vocês me perguntaram aqui, ó, né? Vocês fizeram a entrevista comigo aí, quem participou rapidinho. Boa noite aí, que chegou agora. Ó, para quem chegou, eu completo dia 16 de setembro agora com aquela moça loira lá atrás, 6 anos de casamento, se Deus permitir. Ele vai. E aí eu fiz uma pergunta aqui para o pessoal, para se eles pudessem fazer uma entrevista para testar o quanto eu a amo. E eles fizeram algumas perguntas. A primeira, se eu vou ao shopping, aguento ela lá no momento do shopping, de comprar as coisas e tal. Pegou tudo? Quer fazer? Pode fazer, pode falar. Eita. Faltava essa. Tá gravando, comunicação? Tá gravando? Beleza. Você conversa com ela, tem certeza que a ama, você serve ela, vocês dormem brigados, você ajuda nas tarefas diárias, você morreria por ela, ela é o tesouro da sua vida? Tá bom, vamos segurar aqui. Vou fazer um suspense. Vamos voltar para o texto? João, verdade. João 21, 15. Coloca para a gente, por favor. Ó. Está dizendo ali que depois da refeição, Jesus perguntou para Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que essas coisas? Olha que interessante. A Bíblia, como a gente sabe, ela foi escrita em outra linguagem, né? Em outra língua. Então, o Novo Testamento, no original ali, que é o grego, tem algumas coisas que, para o português, fazendo a tradução, a gente não consegue pegar ali na raiz, porque é uma tradução. Então, a gente não consegue entender. Mas, nesse texto, nesses três versículos, existem dois verbos muito presentes ali, que, no contexto do português, que é o verbo agapau e o verbo filéu. O agapau é aquele que a gente conhece, né? O ágape, o amor sacrificial, o amor que dá a sua vida pelo outro. E o filéu é aquele que vem da filosofia, da sede de conhecimento, amor à sabedoria, que significa eu gosto de alguma coisa. E aí, nesse texto, no verso 15, quando ele faz a pergunta assim, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele está usando o verbo agapau. Ele está querendo dizer assim, ó, Petros, agaspa-me, Pedro, você me ama com amor ágape? E aí Pedro responde, Senhor, Eu amo como filéu, eu só gosto do Senhor. E aí, de novo, ele pergunta no verso 16. A mesma pergunta, Jesus pergunta dizendo assim, Pedro, aí ele muda um pouco. Ele diz, faz a mesma pergunta e Pedro dá... Jesus faz a mesma pergunta com amor ágape e Pedro não muda, perdão. E ele diz assim, filéis-me, eu só gosto de você. De novo, ele responde. E aí, por isso, como ele negou três vezes, Jesus pergunta a terceira vez e diz assim... Petros, aí ele muda, põe no 17, por favor. Pela terceira vez, ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Olha como já mudou a pergunta, olha como muda um pouco aí a entonação, a frase. Na verdade, no 17, ele está dizendo, Petros, fileis-me? Então, tu pelo menos gostas de mim? Aí ele muda o tom. Nos dois versículos, no 15 e 16, ele diz... Você me ama com amor agapau? Você morreria por mim? E duas vezes Pedro já responde assim, não, Senhor, eu só gosto de ti. Agora, pela terceira vez, ele diz assim, Petros, fileis-me, então tu pelo menos gostas de mim? E aí Pedro responde assim, ó. Pedro fica triste e responde do mesmo jeito, com amor filial. Ele responde, Pedro então fica triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo, ou seja, o Senhor sabe que eu só gosto de ti. E Jesus disse, então alimenta as minhas ovelhas. Quando Pedro, ele era uma pessoa cheia de confiança, de arrogância, ele promete dar a vida dele por Jesus. E ele fala assim, Senhor, eu vou contigo aonde quer que fores. Eu estarei junto, tamo junto. Sabe aquela frase que às vezes alguém manda para você no WhatsApp, você manda uma figurinha, você fala, tamo junto. Só que aí a pessoa precisa de um carro, 3 horas da manhã e te liga. Teu telefone não está no modo avião, teu telefone está no modo ativo. E te liga e eu falo assim, fulano, aqui é o Marlon, cara, eu estou precisando de uma emergência, preciso de ajuda. Pô, irmão... não vai dar, tô longe, ou... aí você só manda um fileis-me, que aqui na igreja, muitas vezes a gente manda, né, tô na unção, aclamo, Senhor, aclamo, aqui a gente, a atmosfera favorável, né, gostosinho, aí a gente, delícia, todo mundo cheiroso, acho que sim, pelo menos perfumado, aí você fica favorável, então aqui todo mundo é ágape. Mas e às vezes, lá fora, no dia a dia, a gente precisa de um amor ágape e você responde com amor filial. Então, eu fiquei pensando o seguinte, gente. Quando Pedro, ele era cheio de confiança, de arrogância, ele promete dar a vida por Jesus, ele nega Jesus. Mas, quando Pedro, humildemente, reconhece que não tinha nada para morrer por Jesus, aí Jesus o capacita a dar sua vida por ele. Por isso que ele fala assim, ó, então, alimente as minhas ovelhas. Jesus, nesse momento, ele está restaurando a pessoa de Pedro. E não só isso, ele restaura o seu ministério, porque a partir daí ele diz assim, apacenta as minhas ovelhas. E olha que interessante, pelo menos aqui, costumeiramente, nos primeiros domingos, nós celebramos a ceia do Senhor, onde... colocamos à memória o sacrifício que foi feito e toda aquela atrocidade que fizeram com o nosso Senhor, com o nosso Mestre, com o nosso Salvador. Então nós celebramos, nós temos aquele nosso momento de reflexão, de contrição, de uma autoanálise. E aí, esse texto ficou muito na minha cabeça e principalmente esses significados aqui no grego fizeram muito mais sentido para mim, espero que para vocês agora façam também, mas quando vocês fazem essas perguntas para mim assim, tu me amas? Ou, tu amas Adriana? E eu queria transferir essa pergunta para mim e para você relacionada a Jesus. Ao sair por aí com Jesus e ver as necessidades dos outros, você fica sem paciência para ajudar o teu próximo? Ou você aguenta ele lá no shopping, como me perguntaram aqui? Você conversa com Jesus diariamente? Certeza que ama? Você serve a Jesus? ou você esconde seu talento, ou você tem medo, tem preguiça, não tem tempo, que na verdade, gente, não existe falta de tempo, né? Existe falta de prioridade. Essa aqui é a grande verdade. Você dorme brigado com Jesus? Você dorme, as coisas não aconteceram como você imaginou, você sofreu um imprevisto, foi assaltado, perdeu o carro, te roubaram, te furtaram, uma coisa que fugiu do seu eixo aconteceu. Não, eu estou lá, eu faço tudo, eu estou lá de manhã, à noite, tudo, eu dou quilos de alimentos, eu dou mais de um quilo, eu dou um fardo de alimento, eu faço e aconteço, mas quando acontece alguma coisa fora do seu eixo, e quem é você para isso, quem sou eu para isso? Hoje eu não vou orar, não. Hoje eu não vou falar nada, não. Como se Deus precisasse da minha e da sua oração. Você dorme brigado com Jesus? 6. Você ajuda Jesus nas tarefas diárias? Na igreja? Ou só quando você quer? Ou só quando dizem sim para você? Ou só quando tudo está favorável? Ou só quando você está tudo muito bem? Se alguém olha torto para você, você, não, lá eu não vou servir, não. Eu vou tomar minha ceia tranquilinho, mas não quero servir, não. Você ajuda nas tarefas diárias da igreja? Ajuda nas tarefas diárias do reino do Senhor para que o reino venha? 7. Vou até tomar uma água para o 7. Por 2 motivos. Porque eu estou com sede, porque a pergunta é muito forte. Você morreria por Jesus? Se me perguntarem que você morreria pela Adriana, eu morreria. Ah, mas é da boca para fora que você está falando. Me bota a prova. Só que eu fiz uma escolha melhor. Prefiro viver por ela. Eu te pergunto, você morreria por Jesus? Eu morreria por Jesus? Eu tive que me fazer essa pergunta hoje durante o dia. E o que é morrer por Jesus, gente? O que é morrer? É você olhar para a sua carne podre, para a sua matéria, para as suas vontades, para os seus impulsos e falar assim: você se repreender. Ninguém está dizendo que é fácil, nenhum momento na Bíblia está dizendo algo que seria fácil. É difícil, é muito. A gente concorda com isso, tranquilamente. Por isso que na IBD dos jovens hoje a gente falou, a gente precisa pedir ajuda. A gente que acha que anda sozinho, furada. Igreja existe para isso. É comunhão. O que é comunhão? Se relacionar com o corpo. Você precisa pedir ajuda. Não vem essa de autossuficiente, você é o bonzão, tem todos os seus currículos aí, todos os seus títulos, seus certificados. Você precisa pedir ajuda. Seja dentro de casa, seja para sua liderança, seja para quem quer que for, peça ajuda. Mas você morreria por Jesus? E, cara, às vezes morrer por Jesus é, por exemplo, você querer ser médico e estar aqui no Bairro da Luz servindo a gente como pastor. Você tem noção para pensar isso, gente? Você abrir mão e eu tô para ver alguém que fala tanto da área da saúde como o nosso pastor, irmão. Como gosta. Gosta muito. Então você imagina se ele pudesse servir com o máximo possível, que seria como médico, digamos assim, no currículo. Seria top. Mas ele preferiu abrir, sem falar do salário, né? Sem falar dos benefícios, de todos os patamares que estaria. Mas prefere abrir mão. Meu primeiro pastor, lá na Igreja Batista Monte Sião, onde eu servi por 15 anos, ele trabalhava numa multinacional japonesa, ia ser promovido a gerente. Deus chamou ele para o ministério pastoral, ele morava em Suzano, São Paulo, ele abriu mão para poder estudar lá no Seminário do Sul, largou tudo, chegou lá para o chefe, para o japonês lá, falou, olha, eu vou abrir mão de tudo, porque Deus confirmou que eu preciso fazer o seminário, eu vou abrir mão de tudo. Aí ele naquele ano também passou para filosofia na UERJ, então ele fazia teologia, filosofia e arranjou um trabalho na cantina do seminário, trabalhava e morava lá, abriu mão de tudo, do sonho dele. Extremamente inteligente, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Está há 36 anos servindo na mesma igreja. Abriu mão de tudo. Você faria isso? Eu faria isso? Eu não sei se eu faria. Eu não sei se Deus me mandaria para um lugar com pouco conforto. Porque lá em casa, graças a Deus, hoje, eu liguei o ar-condicionado para tirar um cochilo à tarde. Mas se ele me manda pastorear num lugar onde é pouco conforto, eu não sei. Eu ia ficar... É muito melhor uma igreja grandona, maneirona. Seria muito mais agradável. Mas e aí? Mas é a vontade dele. A gente lê que é vontade boa, perfeita e agradável. E a gente vem aqui para celebrar a ceia todos os meses. Ou quando você vem, é possível estar aqui no primeiro domingo. E a gente lembra disso. E a pergunta 7 fica na minha cabeça. Você morreria por ela, Marlon? Você morreria por Jesus? A pergunta 4 foi, você serviria ela? E aí eu estou vendo aqui pessoas servindo. Ninguém pediu para elas servirem. Mas uma das cartas paulinas está escrito, se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. E às vezes as escalas estão ali, ó, disponíveis. Eu acompanho alguns grupos, as pessoas visualizam, principalmente lá do Lighthouse, gente, as pessoas visualizam, praticamente todo mundo que está lá, e não fala nada, não dá um ok, não manda uma mensagem, não se coloca à disposição para nada, é muito difícil. E aí a oitava pergunta que fizeram aqui para mim é, ela é o tesouro da sua vida? Quem que fez essa pergunta? Para a senhora? Ela é o tesouro da sua vida? Como é que a gente trata um tesouro? A gente quase que adora, né? Imagina se você tivesse uma barra de ouro na tua casa agora. Fosse para todo mundo hoje, para uma barra de ouro para casa. Uns, obviamente, inteligentes, iam trocar aquilo ali para você poder usufruir. Mas talvez outros, ou até antes de fazer isso, ia ficar olhando. Gente, eu ia ficar olhando, eu falo assim... De tentar morder para ver se é de verdade. Eu falo, nossa, é uma barra de ouro, que isso? É um tesouro valioso, meu Deus. Eu ia jogar alguma coisa ali para ver. Não, meu Deus, é verdade mesmo, isso aqui não fica ruim, não. É, não fica enferrujado, não, é de ouro. Eu ia ficar embasbacado. E aí a pergunta foi, ela é o tesouro da sua vida? Jesus é o tesouro da sua vida? E se ele é o tesouro da sua vida, ele está perguntando para a gente assim, tu me amas? Tu me amas com amor agapau? Ou seja, tu me amas ao ponto de morrer por mim, meu filho e minha filha? De morrer as suas vontades, morrer os seus desejos, porque eu te criei, eu tenho planos maiores e melhores. Eu vejo algumas pessoas falando assim, olha, não dá para mim isso aqui não, ou qualquer uma outra área, pô, tá ruim para mim. Quando, na verdade, Deus inseriu dentro da gente, no nosso DNA, talentos e habilidades específicos para a gente servir no reino dele. E a gente prefere mergulhar nos nossos objetivos pessoais. Mas, meus irmãos, se a gente buscasse o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas, as demais coisas seriam acrescentadas às nossas vidas. Em João 14... verso 21, está escrito assim, aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam, e porque me amam, serão amados pelo meu Pai, e eu também os amarei, e o revelarei a cada um deles. 23, Jesus respondeu, quem me ama, faz o que eu ordeno, meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Em algumas traduções está dizendo assim, aqueles que amam Jesus e guardam os seus mandamentos, é o que o ama. Se Jesus estivesse aqui e perguntasse para mim e para você assim, ei, tu me amas? A primeira coisa que deveria vir na nossa mente é, temos guardado os mandamentos? Volta no 21, por favor. Aqueles que aceitam os meus mandamentos. Ora, nós aqui aceitamos. E obedecem. Não basta só a gente aceitar, a gente tem que obedecer. São os que me amam. Não é julgar as pessoas, mas é matemática. Se a gente vê alguém que aceitou os mandamentos e obedece, são pessoas que amam a Jesus. Você está amando Jesus. Se eu e você, nós não estamos fazendo isso, nós não estamos amando Jesus. E não existe meio termo na Bíblia, sabe? É ou você ama, ou você não ama. Tu me amas? E porque me amam, serão amados pelo meu Pai. Eu gosto muito também do verso João 10, 30. Eu e o Pai seremos um. E aí diz assim, e eu também os amarei e me revelarei a cada um de vocês. Vocês têm um melhor amigo, uma melhor amiga? Seja seu cônjuge, sua irmã, ou alguém que não é da sua família, mas é seu grande amigo. E às vezes as pessoas não vêm até você e se revela a você, conta segredos, ou profissionalmente, mas contam segredos, desafios para você. Agora você imagina, gente, Jesus chegar para você de várias maneiras, que ele é muito criativo, e se revelar para você um plano específico dele. Imagina. Mas ele fez isso através da palavra. Ele disse para a gente assim, olha, em Coríntios, vocês, nós, povos adquiridos, eleitos, são os meus embaixadores. Tudo que vocês fazem, precisam ser levar essa embaixada do meu reino. Eles também disseram assim, agora que vocês me aceitaram, vocês me amam, vão e pregue esse evangelho para toda criatura. E o que, que eu e você temos feito com isso? Influenciar o reino de Deus é nada... Eu repito, nada pode ser mais importante na nossa vida do que ser o embaixador do reino. E eu não estou falando que você tem que pregar, ou que você tem que tocar ou cantar um instrumento. Estou falando na nossa vida diária. O meu e o seu desafio todos os dias é, caramba, na minha rotina, o que, que eu posso fazer para levar a embaixada do reino de Deus? Eu vou comprar pão? Como é que é o seu semblante de um embaixador do rei? Você está no trânsito? Eu falando comigo mesmo, meu desafio, né, Jean? Jean sabe que o trânsito é o meu monte. E aí, como é que está a minha embaixada no trânsito? Como é que está a sua embaixada no seu dia a dia, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, na sua igreja local? Gente, eu não sou pai ainda, mas tem alguém aqui que tem, já estou vendo que tem, mas levanta a mão para a gente identificar. Quem é pai e mãe de mais de um filho, por favor, levanta a mão. Pode levantar mais um pouquinho, mais alto. Mais de um filho. O Gilson, o segundo ainda está bem pequenininho, mas com certeza já vai dar pra, ele já consegue perceber, porque a Annalise já consegue demonstrar isso. Eu ouvi isso de um pai falar, e faz todo sentido, por mais que eu não seja ainda... A grande alegria de um pai e de uma mãe, que tem mais de um filho principalmente, não é ficar ouvindo o tempo inteiro que os filhos dizerem para eles assim, pai, eu te amo, pai, eu te amo. Isso deve ser muito gostoso. Mas a maior alegria de um pai que tem mais de um filho é quando eles dizem mutuamente que se amam. Não é, Ling? Ling tem dois filhos, Diego. Quando eles ficam o tempo inteiro, a Annalise fica babando, né, o tempo inteiro. Até porque é praticamente a xerox dela, ela fica se olhando no espelho. Então, é verdade. E aí, eles, o tempo inteiro se amando, a satisfação de um pai de olhar e falar assim, nossa, os meus filhos se amam. Gente, imagina vocês, Deus olhando a gente fazer isso aqui. Isso aqui, cara. A gente está dizendo que ama. Mas como foi dito hoje de manhã, não basta ser só uma vez, na vida e uma na morte. Tem pessoas, talvez, nessa igreja que também precisam daquilo ali, mas a gente não sabe, porque lembra que eu já falei outras vezes? A gente está esquecendo de olhar para o lado, de se interessar pelas vidas dos outros. No Novo Testamento, várias vezes, Paulo vai dizer assim, considere o outro superior a você. Se o outro é superior a mim, como é que você trataria ele? Eu te pergunto, tu me amas? Jesus também está te perguntando, você o ama? Sabe, no início do casamento, que a gente está na transição, existem algumas adaptações, e eu sou um pouco peludo, aqui talvez não tanto, mas nas outras partes do corpo um pouco mais, principalmente aqui nas pernas. E às vezes eu tomava banho e ficava alguns pelos de cabelo no sabonete. E a Adriana falava para mim assim, Marlon, pô, quando for tomar banho, cuidado, tira lá o pelo, pô, não gosto, nojento e tal. Eu, não, tá bom, vou fazer. E às vezes eu dava esse mole e tinha esse descuido. E ficava. E aí teve uma vez, mais uma vez, e ela já tinha me avisado algumas vezes. Aí eu cheguei, olhei, ela tomou banho, deitou ali do lado na cama, eu olhei, cara emburrada. Aí eu, o que foi? Tava tão bem antes do banho. Aí ela, pô, já falei várias vezes, pra quando você usar o sabonete, não deixar o pelo lá. Sabe que eu não gosto. Sabe de uma coisa? É que, às vezes, a gente está precisando de um óculos para enxergar melhor. Eu, por enquanto, ainda não preciso fisicamente. Mas, às vezes, o óculos que a gente está precisando enxergar melhor as necessidades do nosso cônjuge, do nosso próximo, é o amor agapau. Cadê os seus óculos espirituais, meu irmão, minha irmã? Talvez a sua língua é tão felina que você está incomodando pessoas com o seu sabonete cheio de pelos. E às vezes você não vê pessoas que vêm aqui na igreja há tanto tempo, em vez de você falar assim, caramba, meu irmão, minha irmã, quanto tempo não te vejo, que alegria. Você, nossa, está sumido, hein? Pô, está fazendo o quê? Deixa essa tarefa para o inimigo das nossas almas, cara. Ei, limpa seus óculos para você enxergar melhor, para você enxergar além, ler tudo aquilo que você precisa, transparecer tudo aquilo que você precisa. Aqueles que amam Jesus são os que guardam os seus mandamentos, são aqueles que obedecem os seus mandamentos. Hoje, mais uma vez, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E vai ter um momento que vai ser dito aqui, olha, cada um, pois, examine a si mesmo. E o Espírito Santo de Deus hoje me levou a alguns confrontos, como sempre é, porque o Evangelho é confronto. E ele me confrontou durante esse dia todo a abandonar algumas coisas, algumas manias, a domar algumas coisas, a respirar mais fundo, a olhar um pouco mais para o lado. E eu queria te desafiar hoje. Jesus está te perguntando, tu me amas? E que eu e você possamos responder para ele, Senhor, tu sabes que eu só gosto de ti, porque se eu amasse mesmo, o Senhor estaria em primeiro lugar na minha vida. Nada estaria em primeiro lugar, somente o Senhor. O trono seria teu. E talvez hoje, depois de tudo isso daí, você não tenha nada para oferecer mais. Talvez você só tenha uma fome e uma seca para oferecer na ceia do Senhor hoje. E você pensa assim, caramba, eu não tenho nada para oferecer, as minhas mãos estão vazias. E agora, o que eu faço? Sabe o que você faz? Você vem. Porque tem lugar na mesa para você. Você vem porque, aleluia, Deus sempre nos aceita de volta. Então, para concluir, talvez hoje, aquele entrave de um amor filial para um amor agapau, de gostar para amar muito ao ponto de dar a sua vida, talvez seja um perdão que você precisa liberar nessa noite. Sabe, alguém que te abandonou, alguém que te fez sofrer, alguém que te traiu, alguém que passou a perna em você, alguma coisa que aconteceu, Deus não respondeu da maneira que você imaginou. Talvez você precise perdoar alguém ou alguma coisa que aconteceu na sua vida. Talvez o entrave na sua vida de um amor filial para um amor agapau seja uma enfermidade, uma doença, ou uma morte de um ente querido que você falou assim, não é possível, aquela pessoa era tão boa, porque Deus permitiu que ela fosse levada. Talvez fosse por isso, por ela ser tão boa, tão agradável a Deus, que Deus falou assim, vem para cá que você não serve mais para ficar nesse mundo tão pecaminoso. Talvez, meu irmão, você precise deixar hoje aos pés da cruz a sua ansiedade, mesmo sem saber como fazer isso. Talvez você precise deixar aí os seus traumas que você teve, os seus conflitos, todas as suas adversidades, pela fé mesmo. sem saber como você faz? A criança, a gente fala assim, olha, vem, pode vir andando. Só que ela não está entendendo o que você está falando direito. Mas ela começa a engatear, ela começa a ir, ela começa a fazer, ela só vai. Tem esse bordão jovem, só vai, ela só vai. Então talvez você precise só vir e entregar a sua ansiedade aos pés da cruz. E por fim, talvez seja alguma coisa oculta, que só você sabe, ou que só você faz e ninguém vê, mas Deus vê. E Deus vê todas as coisas, nada lhe é oculto nas cidades, mas Ele ainda procura quem adora em espírito e em verdade. A nossa fé a cada dia vai descendo o declive. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas seu espírito ainda vive. E nessa noite, eu quero te convidar, através dessa canção que nós vamos entoar agora, a você ficar de pé no seu lugar, se for possível, e ter um momento de adoração ao seu Deus, e expressando para Ele, Pai, tudo que eu tenho, ou eu não tenho nada, mas eu entrego a Ti. Eu sei que o Senhor me ama, e eu também quero aprender a Te amar. Tem aquela canção que diz, se não for para Te adorar, para que nasci? Se não for para Te servir, por que estou aqui? Meus irmãos, chegou o tempo da gente parar de perder tempo. Jesus está voltando. Talvez Ele volte no nosso tempo cronológico daqui a 100 anos. Mas o tempo dEle é outro. Salmos 84, 10, mais vale um dia na presença de Deus do que mil em outros lugares. Jesus está voltando. O que você está fazendo com a sua vida, cara? O que você tem devotado a sua vida para as coisas desse mundo, para os prazeres desse mundo, para a sua carne? Se você disse que sim, nessa noite, a boa nova é: assim como existe uma igreja irresistível, existe um Deus irresistível. Um Deus grandão, que não tem vergonha da gente. Por mais que a gente chegue lá cheio de vergonha para Ele, e que bom que estamos com vergonha, porque estamos tristes com o que fizemos, mas Ele está dizendo, vem, eu te limpo, e eu tenho a minha força em Ti. Vamos adorar o nosso Deus.